Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Patrocínio, Unitá Saúde e Bem-Estar, Rua Minas Gerais 2122.
Que horas são, minha gente? Daqui a pouco, como a Fran falou, daqui a pouco acaba o ano, 11 horas e 34 minutos. Eu recebo hoje Márcio Couto, que é médico cardiologista, pesquisador de arte e cultura brasileira, integrante do conselho editorial da editora Revista Aldeia, mais premiada do Paraná. Mais de 30 premiações, hein? Em 15 anos, incrível. Ele aqui com a minha querida Rejane. Bom dia, doutor.
Bom dia, Olga. Bom dia, os amigos da CBN. Que são os ouvintes mais inteligentes do rádio, né?
Olha,
quem ouve a CBN está por dentro,
beleza,
de tudo, né?
Com certeza. E ter você aqui com a gente sempre é uma honra, saber que você vem para falar de coisa, de cultura, de arte. Você que é uma pessoa super, mega, bem informada sobre esse assunto. E você disse assim: Olga, vamos falar o seguinte, vamos falar de música, vamos falar das músicas. Aliás, a gente estava falando da música do Michael Jackson, maravilhosa, né? Vamos falar daquela época lá de 40, de 50, daquele repertório maravilhoso que nós tínhamos na época. Antes, quero saber como é que foi o seu Natal, foi tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Viajando?
Estivemos lá nos Lençóis Maranhenses, a segunda vez.
Maravilha.
Dessa vez não pegamos tempestade, que quando chove lá esfria, é clima de deserto, né?
Uhum.
Em São Luís, revendo amigos.
E o Ano Novo aqui?
O Ano Novo, estamos recebendo aí o irmão da Rejane, que vem lá de Posse, Goiás. E veio visitar parentes também.
Toda a família.
Estamos lá jogando baralho, nos divertindo, né? Tomando banho de piscina,
coisa
todo mundo
boa.
Curtindo.
Muito bom. E nós vamos falar de quem, então?
Olha, hoje o tema foi escolhido pela Fran, entre, né, várias opções, né? Que são os cantores e cantoras, principalmente do rádio. O rádio que está festejando 100 anos esse ano, né? E o rádio que foi a primeira grande manifestação de massa da arte e da cultura brasileira desde 100 anos atrás, com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje Rádio MEC, que continua falando de música, né, através agora da internet. A Rádio MEC foi a primeira rádio a ser instalada no Brasil em 1922. Né? E o rádio, algo interessante, que foi um padre e um médico que trouxeram o rádio para o Brasil. O padre gaúcho Roberto Landel de Moura era um cientista, um pesquisador, padre, porém ele chegou a inventar até um sistema que você conectava a um tubo de oxigênio, né, na área médica, né, que ajudou a trazer o rádio para o Brasil. E depois que o rádio chegou ao Brasil, 11 anos depois, quando foi liberada a publicidade, que antes a pessoa tinha que pagar para instalar o receptor em casa.
Uhum.
Quando liberaram a publicidade, ficou gratuito, né? Aí foi um médico, o Roquete Pinto, que era antropólogo também. E o Roquete Pinto, apesar de médico, ele também criou uma filosofia que foi quase uma religião. Então veja que o padre também, né?
Padre,
fez um papel
e o
de médico, e o médico fez o papel de padre. Foi esses dois que trouxeram o rádio.
Essa maravilha aqui que nós estamos falando agora.
Anos 30 aos anos 50. Foi a era dos cantores.
Foi a era de ouro.
É, inclusive.
Do rádio.
A era de ouro. Né? Desde aquela canção do Chefe da Polícia, que foi a primeira canção, né? Uhum. Quando desceu o morro. E também trouxe o samba, trouxe a arte e a cultura brasileira.
Uhum.
E o objetivo era esse mesmo, depois foi até utilizado pelos políticos a partir de Getúlio Vargas para a cultura de massa, para criar essa questão do Brasil, que muitos estudiosos, mesmo Flores da Cunha, né, dizia que o Brasil era muito grande, gigante, era difícil de você unificar. Mas a língua portuguesa e a religião católica, e depois o rádio, né, foram os grandes idealizadores disso que nós chamamos hoje de Brasil, né, que ao contrário dos países de colonização espanhola, se dividiram em vários, né, eram 3, 4 no começo, e dividiram em vários, e o Brasil permaneceu, né, e já o rádio consolidado, depois da independência do Brasil, ajudou a consolidar o que a língua portuguesa e a Igreja Católica criaram a nação brasileira.
Bom, nós temos aqui separado várias músicas, nosso tempo não é tão grande assim, vamos começar a falar de Linda Batista com a música Vingança. Então a gente toca assim, 10 segundos, né, Rafael, para a pessoa só identificar a música e o Márcio falar.
Tanto quando me contaram, me encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar.
Isso.
A Linda Batista foi a primeira rainha do rádio. Né? A partir de 1937, existia a revista do rádio, as pessoas tinham um cupom na revista, que tirava o cupom, preenchia e mandava lá para o Rio de Janeiro, né? Que era a capital do Brasil. E lá eram somados os votos, então a Linda Batista... E aí nessa canção do Gaúcho Lupicínio Rodrigues, né, Vingança, que eram temas assim, introspectivos, subjetivos.
Vingança, e o rádio trouxe isso aí. Vingança. A gente tinha que ter separado este pedacinho da música.
A Linda, daí... então, foi a primeira rainha do rádio.
Foi.
E um dos destaques não é o dos dois maiores nomes populares do Brasil, que a gente vai comentar em seguida, na sequência.
Vamos falar de Orlando Silva, mas eu quero aproveitar e mandar um bom dia, um beijo para o Orlando Alves, lá do Rio de Janeiro. Obrigada por você estar aqui conosco, tá, Orlando? Orlando Silva, a gente traz essa música. Você vai lembrar dela, né? Tenho certeza que vai cantar um pedacinho, ó.
Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que saiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu.
Nos carnavais aqui
quanto
em Cascavel também.
Quanto eu cantava quando menina essa música, e os carnavais.
O pessoal destilava de carro.
Isso.
E essa era uma das canções mais cantadas, né? Inclusive aqui nos anos 50, 60, quando a cidade estava começando, né?
Essa música é de que idade?
Essa tem música que idade? É de que ano? Deixa eu ver... Eu tenho aqui, creio que de 48.
48.
É uma música bem antiga.
Jardineira, você sabe um pedacinho,
com certeza.
Todo mundo
Silva,
sabe.
É.
Será que os mais jovens... Não, os mais jovens não sabem. Não. Sabe não.
Não, né? Não. O carnaval tá bem diferente agora, né?
Vamos adiante. Vamos falar agora de Silvio Caldas. Deusa da Minha Rua. Essa também é bem famosa. Eu acho que você vai lembrar. Quer ver?
Silvio Caldas.
Silvio Caldas.
No final dos anos 40, a canção preferida da minha mãe... que nos deixou este ano com 96 anos, Deusa da Minha Rua, Silvio Caldas, que chegou a pegar o início da televisão também, né, Silvio Caldas?
O Silvio Caldas chegou.
Que perdeu os filhos quando era mais jovem, que depois dos 65 anos ele teve o filho, o pessoal comentava muito, até no programa do Flávio Cavalcante, o Silvio Caldas com quase 70 anos, né?
Foi pai, né?
Foi pai novamente, né?
E aliás, Silvio, você falou do Flávio Cavalcante, saudade do programa dele, viu?
Dá um programa.
Vamos fazer um programa sobre o Flávio Cavalcante. Nossos comerciais, por favor. Lembra que ele falava? Solta aí, por gentileza.
Deusa da Minha Rua.
Deusa da Minha Rua.
A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Nos seus olhos eu suponho que o sol num doirado sono vai claridade.
Muita gente que hoje está na faixa dos 90, 100 anos, e temos vários, né, nonagenários, centenários, nos ouvindo, vai lembrar dessa canção, que era uma das preferidas. E tinha as pessoas iam nas casas cantar, fazer serenata. Era muito comum nos anos 30, 40.
Você já recebeu
40.
Alguma serenata?
Não, mas eu participei de serenatas.
Você já recebeu, Fran?
Não recebi, mas já fiz e levei um balde d'água fria ainda.
Mentira, não. Jogaram água na cabeça?
Jogaram.
Eu já recebi, é a coisa mais linda. É uma delícia. Como é bom acordar.
Eu participei de duas serenatas e recebi um café da manhã.
A outra recebeu uma baldada na cabeça. Vamos adiante. Vamos falar agora da Marlene.
Essa sim, uma das rainhas do rádio.
Rainha do rádio.
A Marlene, ela competia com a Emília Borba. As duas, né? A Marlene
mora
na filosofia e depois foi gravada. Né? Até o próprio Caetano Veloso gravou essa canção, né? Mora na Filosofia, que é uma canção... a Marlene, ela foi rainha em 49 e 50.
Havia uma disputa ali, né?
A Marlene e
Emilinha.
A Emilinha e depois a Angela Maria.
Isso.
Né? Então, todo ano tinha... A Marlene foi duas vezes rainha do rádio, 49 e 50. Que eram as pessoas que saíram na capa da revista do rádio, depois no Cruzeiro, Fatos e Fotos, pegou um pouco dessa época ainda, né?
Eu lembro dessas revistas todas. As revistas de fotonovelas,
A televisão
Deus
era um sonho nessa época,
um
49, 50.
Não conseguiu aí?
Televisão.
Não, então pulamos. Vamos para o Lupicínio Rodrigues. Vamos. Lupicínio Rodrigues também foi uma loucura.
O homem que visitava lá os bares à noite em Porto Alegre para ver o que estava tocando. Que ele era o responsável pelo ECAD, né? E ele via aquelas pessoas no final da noite com o cotovelo na mesa, aí ele criou a expressão dor de cotovelo. É o Piscino que criou essa expressão.
E aí eu comecei a cometer loucura. Era um verdadeiro inferno, uma tortura, o que eu sofria por aquele amor.
Ah, gente, que delícia. Vamos um pedacinho.
Milhões de diabinhos.
Milhões de diabinhos martelando um pobre coração que agoniza.
Aqui eu não posso tocar a música toda, mas depois você vai lá. Loucura é o nome da música, tá? Lupicínio Rodrigues. E depois você ouve.
E o pessoal saiu do Rio de Janeiro de navio para conhecer o Lupicínio em Porto Alegre. O Lupicínio depois ficou famoso, criou uma rede de restaurantes lá, né? Uhum. E foi sargento do Exército em Santa Maria, nos anos 40. O Lupicínio abandonou o Exército para seguir a carreira musical, né?
Agora, é interessante a expressão dor de cotovelo, né? Sim, porque se você fica lá horas e horas e horas com o cotovelo na mesa, vai te doer. Então
era
é a dor de cotovelo.
Era muito comum que as famílias gostavam de escolher os pares. Não é como é hoje em dia, que a mulher escolhe o seu companheiro,
claro,
livremente.
Né? Naquela época,
a família queria...
Vai casar com aquele.
Funcionário público, né? Para poder garantir a sequência.
Vamos em frente agora com Isaura Garcia, outro monstro. Tem bobo...
Bobo para tudo.
Para tudo.
É muito interessante a letra dessa canção.
Vai.
Vale a pena
escutar.
Sempre agrada, porque neste mundo tem bobo para tudo. Camelô na conversa ele vende algodão por veludo. Mas não tem bronca porque neste mundo tem bobo pra tudo.
Perfeito.
A mulher que é bonita consegue o que quer, não iludo. E concordo porque neste mundo tem bobo pra tudo.
Muito bom.
Essa é verdade, né? A mulher que é bonita consegue tudo no mundo que tem bobo pra tudo, né?
Muito bom, tem bobo pra tudo essa então, da Isaura Garcia. Vamos adiante agora com Ari Barroso.
É uma das canções símbolos do Brasil, né?
Qual era símbolo do Brasil. Bom, é o hino nacional brasileiro.
Ari Barroso, que foi um radialista, isso, trabalhou muito tempo na rádio MEC, uhum, foi a primeira rádio, né?
E Aquarela do Brasil, nosso segundo hino nacional. Ari Barroso.
Que a Gal Costa popularizou depois essa canção.
Isso.
Vou cantar de nos meus versos. O Brasil, samba de tapamboleio. O Brasil, do meu amor terra.
Bela lista, hein, professor? Eu já chamo ele de doutor professor. Vamos adiante com Dick Farney. Essa também maravilhosa, você vai lembrar. Vamos falar, tá separadinho aí já?
Copacabana. Copacabana, Princesinha do Mar, né? Que é uma das praias
relíquia,
mais famosas, como Ipanema, né? Copacabana, o mundo inteiro conhece.
Praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possui. Tuas areias.
Doutor Márcio Couto, você separou relíquias hoje para nós aqui no programa. Tem uma outra, essa canção, eu me emociono sempre quando eu ouço Calbi Peixoto, porque eu tive o prazer de estar com ele em algumas ocasiões. Fiz uma matéria linda. E claro, vê-lo na minha frente cantar Conceição foi um grande presente. E aí você separou essa música também.
E ele começou no rádio também.
Também, né?
Muitas mulheres brasileiras tinham o Calbi como um símbolo, né? De uma pessoa muito querida, muito amada, né?
E ele é uma pessoa, assim, um ser educadíssimo, gentil. Uma criatura extraordinária.
Alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ela iria subir. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. Pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou.
Grande Calbi. E aí eu tenho uma lembrança muito forte dele, eu tenho que contar pra vocês. Eu tava fazendo meu programa, e aí foi na Band, na TV Bandeirantes, e uma pessoa, enfim, que entrou no ar pra falar comigo, fez um elogio à minha voz, dizendo que era uma apresentadora que tinha uma voz muito agradável na televisão brasileira e tal. E eu fiquei sem graça, eu não sabia o que responder. Quem liga na sequência? Calbi Peixoto.
Olha que beleza.
E aí a minha direção falou assim: o Calbi Peixoto tá no telefone, quer falar com você, vou colocar no ar. Tá bom, colocou no ar, bom dia. Nossa, fiquei maravilhada com o Calbi me assistindo e participando. Falou: ó, o seguinte, a sua voz é extraordinariamente linda. E sabe o que você faz quando elogiem? Quando elogiam, agradeça. Só diga obrigado, tá? Não fique assim sem graça. Você nem agradeceu a pessoa, você não disse nem obrigado. Eu falei, meu, mas levei um pito dele no ar, assim, sabe? E aí eu falei, bom, então eu vou agradecer você agora, muito obrigada. Então eu tenho essa lembrança, assim, muito querida dele. Sabe aquele irmãozão, aquela pessoa, assim, que tá ali atento a tudo que tá acontecendo? Assim foi Calbi na minha vida.
E Calbi, as emissoras de rádio faziam shows de apresentação dos grandes cantores do rádio neste período. Entre o Natal e o Ano Novo, eram os grandes shows, e o Calbi era a maior atração, o maior sucesso, a participação da Ângela Maria.
E a gente vai conseguir tocar um pedacinho da Ângela? Ângela Maria, tem condição de tocar um pedacinho? Você sabe que às vezes, tudo bem, a gente está falando do rádio, da tecnologia, você sabe que eu gostava do rádio quando era diferente? Quando a gente pegava aquele long play deste tamanho, aquele CD, o vinil,
um ritual, né?
O vinil. E colocava ali, colocava agulha. Não era uma rapidez incrível? Hoje você tem de baixar a música, hoje você tem uma demora, a tecnologia te trava. A gente não consegue tocar as músicas que queria tocar hoje aqui.
E o Calbi, antes da Jovem Guarda, ele foi a maior audiência no início da televisão. O Calbi Peixoto, quando anunciava a presença dele, porque no comecinho não tínhamos o VT. Era ao vivo, a TV quando começou no Brasil... Era ao vivo.
Mas não vai dar tempo, não vai dar tempo então. Ó, e quando eu digo aqui, ó, eu digo que pra quem opera a máquina, né, você chegou a fazer isso, Fran? De pegar, levanta a agulha, coloca no disco e toca. Ai, como era fácil, né?
Fantástico, né?
Aqueles picapes antigos. Bom, vamos de Dalva de Oliveira. Pra gente fechar, porque o nosso tempo tá estouradíssimo já aqui. Eu tenho que encerrar o programa, é claro. É tudo que a gente precisa. Bandeira branca.
Não sei se o pessoal da faixa etária do Rafael se conhece Bandeira Branca. Era uma canção cantada nos carnavais.
Que idade você tá, Rafael? É, não conhece. Segunda-feira de aniversário, dia 2 de janeiro. Parabéns, 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 parabéns. 27 ou 28 você faz? Vai fazer 27 anos. Você viu o que ele falou? Que não conhece?
E essa canção é de 51, né? Quando a Dalva foi eleita rainha do rádio.
Olha lá!
E Olga, merecemos paz em 23, né?
Merecemos.
Bandeira branca para todo mundo aí, vamos seguir em paz, né?
Merecemos paz, sim, merecemos mais respeito, mais tranquilidade no nosso dia a dia de trabalho. Bom, quando a gente fala de respeito, a gente fala de amor, a gente fala de luz, a gente fala de a tranquilidade dentro da casa das pessoas, né? Respeitar as diversidades todas que nós temos, respeitar a sociedade do jeito que ela é e é constituída. Quando a gente fala de respeito, a gente fala de paz. Eu, pelo menos, entendo assim.
Exato. É a condição primordial para a saúde, né? Você tem que estar em
saúde
paz.
Saúde mental,
né?
Principalmente, que está todo mundo enlouquecido, doente, tomando remédio, não sabendo o que fazer, porque os miolos estão fervendo.
É hora de repensar, né?
É hora de
repensar.
A reflexão
de final de ano.
Obrigada por ter vindo.
Obrigado,
obrigada,
um abraço.
Pelo...
Estarei aqui tantas vezes em que quantas foi chamado, tá bom?
E que a gente...
Um abração para você.
Obrigada por você ter ficado com a gente esse período agora desse ano, né? E por vir conosco.
Vamos seguir junto.
Queremos você também em 2023.
Estarei aqui.
Que
pode
parecia tão longe, né, doutor? E olha, chegamos finalmente.
A gente vai ficando de mais idade, né? E parece que o tempo passa mais depressa, né? E é verdade, né?
Demorou para você, assim, na tua concepção, demorou 2023 a passar?
22?
É 2022?
Demorou um pouco
demorou,
mais.
Demorou, né?
É,
demorou.
Várias circunstâncias, né?
Por conta das circunstâncias todas, será que a gente
no geral,
queria que acabasse
o tempo
de uma
vinha.
Vez?
Com a pandemia em 2020, a gente queria que acelerasse um pouquinho para as pessoas. E graças a Deus, a grande maioria se vacinou, tá mais ou menos sob controle, né? Podemos sonhar, ter esperança e seguir em frente, né? perdemos amigos, familiares, mas
verdade,
vamos seguir em frente, que essa nossa, nosso destino é esse, persistir, seguir em frente, né?
Feliz ano novo para você,
você também,
para
a equipe toda aqui, um grande abraço aos ouvintes.
Obrigada. A gente tem quanto tempo, Fran? Vamos tocar música. Ah, depois eu queria que você separasse a música do Michael Jackson aí pra gente encerrar o programa. Eu quero agradecer muito a todos vocês que sempre estão aqui comigo. E o Márcio Couto, antes de ir embora, né, Márcio, a gente tava falando antes sobre a saúde, saúde mental. A gente precisa cada vez mais cuidar da saúde e dizer aqui pra você que ainda que você está ligado aqui comigo, você que ainda não fez os seus votos de um ano novo, né? Fazer isso, a gente se preocupar também com a nossa saúde. E isso está atrelado a coisas, assim, não tão difíceis de fazer. Boa leitura, alimentação, caminhada, né, doutor? Você como cardiologista, né?
É, umas 3 a 4 vezes a semana, uma caminhada de 40, 50 minutos, né? É, de preferência com outras pessoas, conversando. A questão da internet ajuda muito.
Desligar um pouquinho, desconectar.
É, ela ajuda também os familiares distantes, mas o afeto assim, presencial, o afeto é feito com as pessoas que convivem com a gente, que é o nosso pequeno mundo, né? Então, se a gente puder influenciar nesse pequeno mundo, agradecer o milagre da vida, o mistério, o milagre da vida, aí entra a questão religiosa, e seguir em frente
ajudando.
Mas ter fé
é saudável.
É muito.
Muito saudável.
Ajuda.
Obrigada, doutor. E você, pra você, Fran, como é que foi o ano? Passou muito rápido? Demorou, se arrastou? Como é que foi?
Teve épocas do ano que eu achei que estava arrastando, principalmente o mês de março. Mas o restante
do... Mês de março era começo do ano.
Era começo, mas pra mim parece que o mês de março foi o
que durou 6 meses.
6 meses. Mas o restante do ano eu não tenho o que reclamar, eu tenho só que agradecer. A gente tem dias que é de perrengue mesmo, não tem como... Mas é só levantar a cabeça, olhar para frente, porque o que aconteceu, aconteceu, não tem como você voltar e tentar fazer o melhor no dia seguinte.
É, não dá para perder tempo com aquilo que não tem conserto, né?
Não tem.
Eu tenho, você falou, Márcio, há pouco, sobre quando a gente está envelhecendo e a gente simplesmente vai tirando algumas coisas assim da frente. Eu não vou perder tempo com isso. Isso não tem solução. Isso não vai ser resolvido. Então, tirar isso da frente é saudável também. E eu creio que é isso que você fez, então, depois de março, né, Fran?
Olga, eu fiz exatamente isso. Eu que...
Traz muita paz. Ô Rodrigo, fala ali só uma coisinha. Um feliz ano novo pra você também. O ano foi bom pra você? Foi um ano bom? Você
foi,
gostou?
Aldo, foi bastante bom.
Foi?
Foi.
O que aconteceu de melhor em 2022 pra você?
Ai, agora de lembrança, mas... considero como um ano muito bom.
Que maravilha. Um ano muito bom. Desejo a você e a sua família tudo de melhor também em 2023. E você, Rafael, o que aconteceu de melhor em 2022 para você e para sua vida?
Bom, Olga, para mim, o mês mais difícil do ano foi final de junho e começo de julho, que eu tive uma mudança assim, profissional, né? Me desliguei de uma emissora, entrei em outra, mudança de cidade... Né, alguns conflitos, né? Mas de agosto para cá o tempo voou.
Maravilha, e hoje você está com a gente. Hoje, obrigada.
Infelizmente, né, estou aqui devido ao passamento do Adelino, né? Eu não cheguei a conhecer, né? Mas estamos aí.
O Adelino tá lá, virou estrelinha. Adelino, um operador nosso que partiu. Obrigada, meninos. Rafael, Rodrigo, Fran, querida, muito obrigada a todos vocês por mais esse programa, que finalmente, Fran, foi o último, está sendo o último.
Eu já estava terminando a programação de 2022 na quinta-feira. Eu já comecei assim, hoje é o último dia do ano do programa. O Rafael, Fran, ainda tem sexta.
Tem sexta. Agora sim a gente está indo embora. Com essa música gostosa. Neste programa, Revista CBN de hoje, que teve o apoio sempre de Jorge Deria Júnior, trabalhos técnicos do Rafael e do Rodrigo, a produção de Franciele Tien. Direção de jornalismo, Kaique Agostini. Direção comercial de José Roberto Matos e direção geral de Alexandre Barros.
Apresentação, Olga Bongiovanni.
Quero deixar aqui um super mega abraço para os nossos diretores, o Kaique, o José Roberto, o Alexandre, também o Roberto Benjamin. Muito obrigada a todos vocês pela parceria, pelo comprometimento em termos sempre a vontade, o desejo de realizarmos um bom programa. O Eduardo Kapinski, lá da nossa CBN Vale do Iguaçu, a Vanessa Stenzel, a toda a equipe de lá também, muito obrigada a todos vocês por sempre estarmos sendo cada um elo dessa grande corrente que é a nossa CBN. E você, nosso ouvinte, que está aqui, que compartilha, que diz, estou aqui todo sábado com você. E sábado que vem, nós estaremos aqui de volta para fazermos mais um programa. E se Deus quiser, assim, com o coração leve. Porque eu quero para mim um mundo melhor. Eu vou fazer um mundo melhor para minha neta, que tem 8 anos. E te convoco, faça você também a sua parte. Esqueça tudo o que aconteceu em 2023, 2022, aquilo que você não pôde resolver. Aquela mágoa, aquela raiva, aquela revolta. Vira a página, tranca a gaveta. Esquece, abre uma página nova na sua vida. Nós teremos um ano inteiro para viver. Com menos ódio, com menos raiva, com menos briga, com mais energia. Com mais compartilhar coisas boas, porque nós somos pessoas boas. Olhe o que tem de bom dentro da tua casa, olhe o que tem de bom no coração da tua família. Fique feliz. Super ano para todos nós. Fiquem com Deus. Até sábado.